Nós vivemos num mundo onde muitos ganham muito pouco e alguns tantos outros nada ganham. Ler uma parábola dessa parece uma afronta ao mundo que a gente vive, de um senhor ávido por lucros. Porque, no fundo, a parábola compara Deus a um patrão ganancioso. Um senhor injusto, um déspota. Se vivesse hoje, talvez, o defensor do pior capitalismo que se possa conhecer. Não é assim? Bom, mas não é bem assim, não. Não é bem assim. Vejamos. A parábola fala sobre o reino de Deus. Se você notar o verso primeiro do capítulo 25, diz: o reino de Deus é semelhante. E aí, esse verso que inicia, que é o verso 14, não é isso? Isso. O 13. Ele vai dizer: e é semelhante a um homem. Bom, então nós estamos tratando aqui do âmbito do reino dos céus. A parábola fala sobre o reino dos céus. E Jesus está dizendo que passa-se com o reino de Deus como este homem que entregou os seus bens aos seus servos, confiou neles, ajuntou-se e voltou um dia pedindo contas. O reino dos céus é assim, é o que está dizendo Jesus. O que diz mais da parábola? Vamos pegar os detalhes para a gente entender o todo. Os bens são do Senhor, não são dos servos. Os bens são do Senhor e foram distribuídos pelo Senhor. Como é que ele distribuiu? Como ele aprovou distribuir? Só que ele teve um critério. E o critério foi a capacidade. A um deu um, a outro deu dois, a outro deu cinco. Conforme a capacidade. Se vocês notarem, o único prejuízo que existe na história é um prejuízo positivo. Não preconceito. Né? É um prejuízo positivo a respeito dos servos, em que o senhor teve plena confiança, porque pegou os seus bens e confiou. Não há aqui nenhum pré-julgamento de ninguém. Ao contrário. Todos são vistos como capazes, todos são vistos como aptos e, por isso, merecedores da confiança do Senhor. Se você notar na parábola, a palavra que mais vai aparecer é confiança, confiar. Também não importa o montante do lucro, embora isso pareça muito importante, mas na parábola, se você ler direito, você vai ver que não é. Cada um, conseguiu mais do que o outro. Ora, se um conseguiu 5 mil talentos, ou 5 talentos, e o outro só conseguiu 2 talentos, um conseguiu mais do que o outro. Mas o prêmio, a recompensa, ou o reconhecimento foram iguais. Não importa aí o montante do lucro conseguido por cada empregado na administração dos bens, porque tanto o primeiro quanto o segundo receberam a mesma recompensa. E a recompensa é o seguinte: entra no gozo do seu senhor. Quer dizer, você vai se tornar plenamente, ter pleno acesso aos bens do senhor. Pleno acesso. Entrar no gozo é isso. Se bem notarmos, os três servos receberam muito. Você sabe quanto é um talento? Um talento nem aquele chocolate da garota, e nem muito menos algum tipo de dom que a gente tem. Talento é um valor monetário. Um valor monetário. Que corresponde, mais ou menos, a 1000 denários. Lembra-se da parábola dos trabalhadores na praça? Que o sujeito passa de manhã, passa meio-dia, passa ao finalzinho da tarde e contrata por um denário. É, deixa eu só dizer uma coisinha. Essa parábola é uma parábola muito boazinha, porque, na verdade, a informação que se tem é que a paga diária de um trabalhador era meio denário. Um epa de farinha, meio denário. Ele poder comprar a farinha para fazer o pão para o dia seguinte e tentar de novo arrumar um emprego para o dia seguinte para ganhar mais meio denário. Bom, então vocês imaginam que um talento são mil denários, que isso corresponde a 2.000 dias de trabalho, ou a 6 anos de trabalho. É muito dinheiro. Então, quando confiou um talento, não confiou pouco. Quando confiou dois, não confiou pouco. Quando confiou cinco, não confiou pouco. Confiou muito dinheiro. Muito dinheiro para que aqueles servos administrassem. E ao entregar, tinha uma expectativa. Bom, qual é a expectativa de quem entrega um dinheiro para ser administrado? É que aquele dinheiro renda alguma coisa. É o que ele vai dizer. Poxa, você deveria de que entregue aos banqueiros que iam fazer o meu dinheiro multiplicar. Porque enterrar podia eu mesmo fazer. Escondia. Porque as pessoas enterravam naquele tempo para esconder. Era o jeito mais seguro e legal de se guardar um bem. Lembram-se da parábola do tesouro escondido no campo? Que o cara vem arando a terra, né? Ramindo a terra, bate numa pedra, tira a canga, faz o boi, tira o arado, vai lá para tirar a pedra, para continuar a arar. E é um tesouro. O que ele faz? Ele cava em volta, pega o tesouro, bate do braço, vai embora? Não, ele tapa aquilo e vai tentar arrumar o dinheiro para comprar o terreno. Mas por quê? É porque o tesouro ele tenta legalmente de quem enterrou na sua própria terra, do dono da terra. Ah, isso podia fazer isso, ele cavava um buraco e dava lá dentro do seu dinheiro. Era um jeito de guardar o dinheiro dos ladrões, era um jeito de guardar o dinheiro dos saques, das guerras, né? Daqueles despojos todos que os guerreiros faziam depois. E como a situação era uma situação difícil naqueles tempos, as pessoas enterravam. E que foi o que fez o terceiro servo? Ele agiu conforme a lei, ele agiu de maneira prudente, ele agiu para conservar, ele seguiu todos os princípios corretos. Ele agiu sabiamente. No entanto, foi chamado de preguiçoso. Negligente aí é uma expressão bonitinha. Ele diz assim, preguiçoso, essa é a ideia. Preguiçoso. Você devia ter multiplicado e não multiplicou. É isso. Bom, a parábola está explicada, ela é clara. Mas o que que me interessa? São Mateus, quando escreveu o seu Evangelho, ele escreve entre 80 e 90 da era cristã. Ou seja, ao final da segunda e, quem sabe, ao início da terceira geração de cristãos. Que a primeira onda, a primeira leva de todo aquele movimento que se espalhou, arrefeceu. A igreja passa a ganhar foros de institucionalidade, que o Evangelho de São Mateus já mostra. Se você pegar o capítulo 18, tem todo um modo de tratar um alguém que, por exemplo, está errando com você. Que você não encontra nos outros evangelhos. A igreja já tem uma ordenação, uma administração, uma estruturação bem mais desenvolvida. Já passou a primeira, a segunda, já estamos praticamente no início da terceira geração de cristãos. Ora, Jesus Cristo disse que voltaria logo. Ele não vem. Por quê? Como é que nós temos que nos posicionar? O que nós temos que fazer? Como é que a gente tem que viver na ausência do Senhor? Essa é a preocupação de Mateus quando contou essa história. O que é que nós temos que fazer enquanto o Senhor está ausente? Como é que nós devemos viver? Jesus deixa a seus discípulos, é o que está dizendo São Mateus, a administração dos seus bens, até que ele volte no dia da prestação de contas. primeira coisa, então, que a gente não pode esquecer e que Mateus está tentando lembrar a sua comunidade. Não vamos esquecer. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nada nosso, tudo pertence ao Senhor e nós não podemos perder isso de perspectiva. Perder isso de vista. Tudo pertence ao Senhor. Bom, quais são os bens da igreja? Segundo Lutero, é o seguinte, os bens da igreja. O tesouro da igreja é o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Se lembra quando ele disse isso? Foi quando uma das 95 teses que ele afixou na porta da catedral de Wittenberg e que iniciou todo o processo da reforma. O tesouro da igreja é o evangelho de Jesus Cristo. Mas esse é um tesouro desprezado, diz ele, porque esse é um tesouro que faz daqueles que são os últimos primeiros e faz dos primeiros os últimos. Agora, o tesouro das indulgências é um tesouro louvável, diz ele Lutero, porque faz justamente o inverso do Evangelho. Condena os pobres e salva os ricos. Tudo pertence ao Senhor. O Evangelho que nos foi confiado pertence ao Senhor. A salvação que nos foi dada pertence ao Senhor. Os nossos carismas pessoais pertencem ao Senhor. Tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos pertence ao Senhor. A pergunta que está fazendo São Mateus é o seguinte: o que vocês estão fazendo com isso? Na ausência do Senhor, entre a sua partida e a sua volta, que é o tempo que nós vivemos, o que você está fazendo com isso? Segundo, que o principal bem do Senhor, o maior valor que o Senhor nos concedeu, é a vida. Esse é o maior valor. Claro, a nossa vida e a vida dos outros. Não é só a minha vida. A vida como um todo. Porque tudo que o Senhor criou tem vida. É uma maravilha. Então, o Senhor nos confiou o maior valor que Ele nos entregou a administrar é a vida. A minha vida, a vida dos outros, a vida da sociedade, a vida do planeta. O principal bem do Senhor é a vida. Mateus está perguntando assim, é como se ele estivesse perguntando isso, que espécie de vida nós estamos produzindo ou reproduzindo? O que nós estamos fazendo com este bem maravilhoso que Deus nos deu? Como é que nós estamos vivendo? Que espécie de vida nós estamos produzindo ou reproduzindo? Ora, por que o terceiro trabalhador foi repreendido? Pense na história. Por que, afinal de contas, ele foi reprovável na história? Os dois primeiros agiram com confiança e com fidelidade. E foram elogiados. Corresponderam às ações que o Senhor teve para com eles. Porque o Senhor, quando entregou os seus bens, teve para com eles confiança e fidelidade. E eles responderam como? Com confiança e com fidelidade. E a relação aqui é esta. É uma relação de confiança. É verdade, uma relação de trabalho, uma relação de busca, uma relação de empenho, de criatividade. Eles entenderam que confiança correspondia à responsabilidade. Não é assim que a gente faz com o filho? Com o filho a gente faz assim. Quem tem filho, ou já tem filho, sabe o que eu estou dizendo. Eles vão crescendo. E aí eles vão ganhando responsabilidade. Na medida da responsabilidade implica confiança. Na medida da confiança implica responsabilidade. Ora, se eu pego minha carteira e dou para você tomar conta, é porque eu confio em você. Mas você tem responsabilidade sobre aquilo. Você é responsável. Os pobres, a responsabilidade é sua, é o que está dizendo Mateus.
aqueles que agiram com confiança corresponderam à confiança, porque agiram responsavelmente para com aquilo que receberam. A relação aqui é de confiança, porque eles não fizeram da confiança uma oportunidade para se autopromover ou para se destacar, para servir o Senhor. Sabe por quê? E tem uma outra relação, mas eu não vou falar sobre ela, não. É porque responsabilidade implica em poder. Toda responsabilidade implica em um poder. E todo poder implica em uma responsabilidade. É por isso que quem não sabe ter o poder não vai agir de maneira responsável. Vai agir de maneira irresponsável quando lhe é confiado poder. É por isso que alguém já disse, você quer conhecer um homem, dá poder para ele. Você vai conhecer se ele é responsável ou irresponsável. Se ele vai usar daquilo na correlação de confiança ao poder que recebeu, ou à responsabilidade que lhe deram, ou se ele vai agir para se promover e para o seu bem somente, para se defender. Como é que o terceiro sujeito aí da história agiu? O que que baseou a ação dele? Vocês lembram? Ele disse assim quando foi prestar contas: eu te conheço, tu és um ganancioso. Você quer semear onde não plantou, você quer colher onde teu dedo não colocou. E tu vem que ela quer, tu não fica teu. Ué, qual foi a perda que ele teve? Nenhuma. Perdeu nada, ele recebeu um e deu um de volta. Ele deu nada. Ele não deu prejuízo. Mas é que a base do modo como ele agiu é esta. Ele não agiu com confiança. Ele agiu com medo. 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 Sabe o que São João diz? Quem teme não é aperfeiçoado no amor. E quem ama, confia. Qual é a palavra oculta da parábola? Amor. É a palavra oculta. O terceiro agiu, não baseado na confiança, mas no medo. O que ele tentou garantir? Pense bem. Ele disse assim: esse cara vai lutar. E ele é ganancioso. Eu vou garantir o meu futuro, eu vou enterrar e devolver quando ele chegar o que é dele. Porque senão, eu vou sofrer as consequências de ter tentado investir, arriscado um investimento. Já pensou se eu perco tudo? Porque todo investimento é um risco. Não existe investimento não sendo risco. Qualquer investimento é um risco. Esse sujeito vai voltar e vai me tirar o couro. Eu vou garantir o meu futuro. Eu vou guardar o que eu tenho. Vou enterrar o que eu tenho. Porque eu quero garantir o meu futuro. O terceiro não agiu baseado na confiança, mas no medo. Ele tentou garantir o seu futuro, assegurar-se daquilo que já tinha, esconder-se por detrás das paredes, das cercas, dos muros. Ele não quis se expor. Ele fechou-se sobre si mesmo por causa do seu medo. E ele produziu uma vida egoísta, uma vida que não se dá, porque ele quis salvar-se e acabou perdendo-se. O fundamento do amor é a confiança. Segundo São João, o medo é a ausência do amor. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. E se
se houvesse um quarto sujeito na parábola, eu sempre fiquei pensando nisso. O sujeito que ganhou o dinheiro, investiu e perdeu tudo. Eu quero arriscar uma opinião. O que é que faria o senhor? Eu acho que ele faria a mesma coisa que fez com os dois primeiros. Ora, se um administrador administrou bem os bens, não fez mais que a sua obrigação. Compete ao administrador bem administrar. E quando a coisa não dá certo? O que Jesus está dizendo é que o senhor da parábola age baseado em confiança e não em medo, porque ele age baseado na graça. E a graça é o amor de Deus. Então, o que que vale no reino de Deus entre a partida do Senhor e a volta do Senhor? É não ter medo. É não ser egoísta. É não agir de modo cretino, impunindo aquilo que se tem. Vale a investir. O que vale arriscar o talento é colocar-se a serviço, mesmo que seja o menor talento, porque ele pode produzir muito. O que São Mateus está dizendo para a sua igreja, com isso eu vou encerrar: confie no Senhor. Ele confia em vocês. Acham com o Senhor como amor. E com aquilo que lhe pertence, que são os seus bens. Vem administrando. Investindo, arriscando, colocando-se. Não escondendo-se. Você pode confiar no Senhor. Ou seja, mesmo que tudo dê. E, como dizia minha vovó, em águas de bacalhau, aí descobri águas de bacalhau não são mal cheirosas, descobri, é geladas. É porque o bacalhau só tem lá na Noruega, né? São águas geladas. Nem que dê tudo uma gelada em águas de bacalhau, você pode confiar no Senhor, porque Ele é bondoso e misericordioso. Que Ele nos abençoe. Amém.